Eu vou conversar com o Mano Vieira. Nós não vamos falar sobre a sessão. Sim, parabenizar, porque hoje é uma data muito importante. Está sendo graduado hoje como advogado. Parabéns por mais esse passo importante na sua vida, mano. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Obrigado, Serginho. Realmente é uma alegria muito grande, né? Foram 5 anos aí de muito estudo aqui na Unopar, de noite. E graças a Deus pude concluir essa universidade que vai servir muito nessa área administrativa, que é a área pública. Está me ajudando muito aqui na Câmara, principalmente para poder elaborar, né, os requerimentos, os projetos de lei e poder interpretar os projetos que vêm do Executivo, né? E eu me lembro muito bem que o ano passado, em plena campanha política, foi a entrega do meu TCC. Então estava uma loucura gigante, né, fazendo a campanha e tendo que voltar para a aula, tendo que fazer esse TCC, mas graças a Deus deu certo. Eu tenho que agradecer muito aos meus amigos, o Danilão, a Carlinha, o Thiago Pereira, o Paulinho, o Renatinho, a Tayla, a Ju. Realmente, se não fosse eles, eu não teria passado. Obrigado de coração a eles.
Bom, o bacharelado está aí. Agora vem o... Não vou falar que é o mais difícil, né? A prova da OAB. Pretende ou vai ficar só com bacharel?
Não, com certeza. Pretendo fazer. Na verdade, eu já fiz, né? Só que eu não fui aprovado, acertei apenas 38. E são 80 questões, né? Tem que acertar metade, que é 40. Mas eu fiz sem estudar, fiz... Fui de primeira, acabei até indo bem para quem não estudou, né? Mas agora me esforçar mais... Me dedicar a estudar, que com certeza, Deus abençoar, vou passar e poder exercer aí dentro da minha área.
Parabéns e sucesso nessa empreitada.
Obrigado, Serginho.
Eu vou conversar com o vereador Jaelcio da Mata, que ontem, 2 requerimentos seus foram aprovados. Um, ele pedia explicação sobre as retiradas desses projetos sociais, uma explicação plausível, né, o porquê, já que é muito cobrado. E o segundo foi a respeito de dívidas de refinanciamento do SAAI. Depois a gente entra no mérito da questão. Primeiro, sobre a saída ou esses projetos sociais que vocês são cobrados. Bom dia, Gelson.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes do programa Operação Cidade, da Rádio Cabiúna. Um prazer estar aqui com vocês. Realmente, nesta segunda-feira que se passou, nós tivemos aí a votação dos requerimentos que estavam na pauta e 2 deles eram de minha autoria. Mas também esse do SAAI era em conjunto com outros colegas vereadores, Antônio Carlos Demício, a Mônica, o Babão, o Rafael, o Mano Vieira. Nós solicitamos que fosse apresentado informações a respeito desses projetos sociais que deixaram de acontecer na nossa cidade, né? Atingindo aí pessoas do grupo dos idosos, atingindo também crianças e adolescentes, também em um desses projetos. Então, uma preocupação da nossa parte, haja visto que essa casa tem apresentado requerimentos e projetos de lei neste encaminhamento de dar atendimento às crianças, aos adolescentes, aos idosos. Nós estamos aprovando e o Executivo está tirando alguns do funcionamento. Então, uma explicação que o Executivo possa nos dar a respeito da motivação, né, do fim desses convênios, desses projetos que estão sendo retirados, né, e qual a preocupação do Executivo em criar novos projetos para vir a substituir esses que estão sendo retirados.
É lógico, não tiro o direito de vocês, como vereador, tem mais que cobrar mesmo, pedir explicação, até para dar uma satisfação à população. A gente, em conversa com a secretária da Ação Social, ela deu entrevista falando que está sendo providenciado novos contratos, acertando, por exemplo, o SOS, que ali é uma ONG, né, mas tem que ter uma diretoria. Então, está sendo, aos poucos, ajustado, digamos assim.
De fato, eu tomei conhecimento dessa reportagem, dessa entrevista que ela deu. Eu acompanhei a entrevista da secretária de Ação Social. De fato, ela está expondo os motivos, né, que projeto que o Executivo está criando, mas o que nós queremos saber são detalhes desses projetos. Quantas pessoas deixaram de ser atendidas com os projetos que estão sendo retirados E quantas vão ser atendidas nesses novos projetos? Nós queremos saber se vão ser atendidas as mesmas quantidades de pessoas que estavam sendo atendidas, quais vão ser os critérios de seleção da participação nesses novos projetos. Então, são detalhes que nós queremos não só tomar conhecimento, talvez da parte dos nobres vereadores, é possível também contribuir na elaboração desses projetos. A secretária de Ação Social se disponibilizou a vir aqui dar uma explanação para os vereadores do que está sendo preparado pelo Executivo e, quem sabe, nós vamos poder também contribuir na formatação desses novos projetos que vão ser colocados em execução.
A respeito do SAAE.
Nós fizemos um requerimento para o SAAE. Nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis o programa REFIS, que é uma recuperação fiscal dos devedores do SAAE. Queremos uma explicação da diretoria do SAAE e também da Secretaria de Administração, que acompanha o funcionamento do SAAE, uma vez que a autarquia é supervisionada pelo Executivo. Ela tem liberdade para funcionar, mas ela é supervisionada pelo Executivo. Então, a Secretaria de Administração possa nos dar algumas explicações, uma vez que eu fui procurado por um usuário do SAAE. A dívida que se apresentava, o montante era muito elevado, e o que inviabilizou até mesmo a participação dela no REFIS, uma vez que a parcela que ela deveria pagar era de R$ 600,00. E mais o total utilizado naquele mês.
Mas é valor devido ou indevido?
Segundo ela, é um valor devido, porque ela trazia uma planilha, né, com todas essas competências em atraso desde 2006. Então, nós queremos algumas explicações do SAAE, quais são os meios utilizados para receber essas contas em atraso. Né? Um usuário está em atraso? Muito bem. Qual é o encaminhamento que o SAAE dá? Quais são os instrumentos que ele se utiliza? É ação judicial? É uma execução fiscal? É uma notificação extrajudicial? É o corte do fornecimento? Quais são os procedimentos normais para se tentar recuperar esse montante que está em atraso, além do próprio programa de recuperação fiscal que foi aprovado nessa casa?
Né? Celso, pelo que você explicou na sessão de ontem, deu para entender que houve omissão dos dois lados, de quem consumiu e nos preocupou em pagar também, deixou todo esse período, 11 anos. 11 anos sem pagar. Então, quer dizer, também omitiu. E também do SAAE de não tomar providência, ou corte, ou ação, qualquer outro tipo de coisa. Então, houve omissão dos dois lados.
Isto é uma explicação que nós esperamos da direção do SAAE, neste sentido, para sanar as nossas dúvidas. Houve omissão ou a lei impede a execução, impede o corte? É isso que nós queremos tomar conhecimento. Qual é o funcionamento? Qual é o trâmite legal para que o SAAE possa recuperar esses valores que estão em atraso? Né? Então, 2006 a 2017 são 11 anos. Houve omissão ou não houve omissão? A lei impede uma execução, impede o corte? A lei impede ações que visem a recuperação? É justamente isso que nós queremos que o Executivo, que a direção da autarquia, possam nos sanear, possam nos esclarecer, para que assim nós possamos também contribuir de maneira que não aconteça mais isso. Um contribuinte, um usuário do sistema de saneamento do município, fique com um valor tão elevado assim em atraso, impedindo até mesmo a sua recuperação fiscal.
E eu converso com a presidente Tatiana Sabaini. Algumas coisas desde a última sessão. As emendas, né, que vocês derrubaram o veto do prefeito, quando que será publicado esse veto das emendas, e também essa celeuma toda criada em cima do intervalo regimental. Afinal, o intervalo é regimento mesmo ou foi um costume adquirido ao longo dos anos? Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Serginho, a todos da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer falar com vocês. Começando pela última sessão, né, foram derrubados todos os vetos por parte do Executivo. Teve, na verdade, 48 horas para poder promulgar, a qual não foi feito. E agora voltou para minha pessoa, né, como presidente da casa, a qual eu também tenho 48 horas para fazer o mesmo. Então, até na quarta-feira eu tenho que promulgar as emendas, ao qual hoje eu solicitei mais um parecer, né, do nosso jurídico, para saber como eu devo proceder nesse momento.
Existe alguma emenda ali que vocês julgam ou que vocês analisaram que realmente não é constitucional?
Na verdade, Serginho, para mim, particularmente, eu não tenho que entrar, né, na questão do pensamento do outro vereador. Para mim, tem emenda que poderia ser feita como, no caso, um requerimento, mas a gente sabe também que faz bem para a população, então a gente votou a favor. Tem emenda, sim, que a estética dela, né, existe todo um protocolo para ser feito. Eu acredito que não seja feito, né, por maldade. Ah, eu quero errar. Não. Eu acho que foi uma certa ignorância e maturidade, né, por parte dos vereadores, primeiro ano de mandato, né. Então, aconteceu dessa forma. Infelizmente, não deu para solucionar. E assim que foi feito.
Sobre o regimento, afinal de contas, ele é regimento mesmo ou intervalo regimental? Ele está no regimento ou é um costume adquirido?
Não, ele não consta no regimento, mas, no entanto, é um costume adquirido há anos. Como o papel do vereador, ele não tem que cumprir um horário, muitos vereadores têm serviços diversos ao qual não consegue sair no meio do trabalho para se reunir com os demais vereadores. Por mais que eu, como presidente dessa casa, eu entenda que todos têm que saber o teor daquilo que vai ser votado, as comissões têm que se reunir para poder votar, para poder dar o seu parecer favorável ou não aos projetos de lei, eu também entendo e sinto essa necessidade de discutir com eles sobre os projetos que a gente vai votar. Porque às vezes a gente tem um pensamento, mas conversando a gente chega numa solução melhor.
Você pretende fazer o que diante desse impasse? Colocar no regimento realmente ou manter do jeito que está?
Eu pretendo sim colocar no regimento, porque a partir do momento que tiver no regimento, a gente pode mandar um ofício aos trabalhos dos vereadores e eles poderem sair, que seja meia hora, 40 minutos antes de iniciar a sessão.
Até porque enquanto não estiver no regimento, nem intervalo regimental pode ser chamado, né? E sim intervalo.
Isso, é considerado um intervalo regimental, desde que eu cheguei é chamado dessa forma, por isso que eu continuo chamando ele assim. Mas a gente vai ter que regularizar nesse momento para poder a gente ter um momento entre os vereadores.
A presença dos alunos da Escola SESI fazendo o encerramento desse projeto, né, de civismo, também de política e tudo mais.
Muito legal, só parabenizar a iniciativa dos professores e dizer que a gente espera que num futuro próximo faça parte da ementa de todas as escolas, que seja matéria mesmo, para ser estudado, para ser compreendido, porque, como a gente fala, as nossas crianças hoje, quando começa lá no jornal, falar sobre política, eles já querem mudar o canal. Então, a partir do momento que foi inserido no meio delas, elas começaram a entender qual o papel de cada político, o que cada um tem que fazer, eu acho que vai instigar elas a pensar sobre isso e, no futuro, se Deus quiser, fazer parte aí da política e mudar o nosso país sempre para melhor.
Algo mais, Tatiana?
Agradecer sempre a presença de vocês e um ótimo dia a todos.